a doutora Ana Carolina Brocco, que está na nossa companhia mais uma vez. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Faz tempo que a gente não via o sol, né?
Coisa boa, né?
Tá gostoso,
né? Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui.
Claro, claro, sempre bem-vinda aqui. Nós comentávamos aqui fora do ar que o nosso assunto hoje é sobre gravidez tardia, né? Mas quando nós falamos em gravidez tardia, só aqui, entre nós três, né? Estávamos a doutora Ana, eu e a Júlia, que é a nossa produtora. Nós já vimos três visões diferentes sobre isso, né? Como é... O que é uma gravidez tardia? Para começar aqui o nosso assunto, quando que se configura como tardia uma gravidez?
Então, hoje uma gestação tardia é a partir dos 35 anos. Né? Então, por mais que a mulher esteja no auge da sua idade, né?
Uhum.
Para uma gestação, já é uma gestação mais tardia. Então,
pois
35
é.
Anos é o limite.
Só que algumas pessoas, ao escutar isso, podem pensar, mas meu Deus, né? 35 anos, como você falou... Tô no auge, tô conquistando algumas coisas, emocionalmente mais preparada, me sentindo mais preparada. Eu penso que algumas mulheres podem falar isso. Mas essa idade seria ideal biologicamente, digamos assim.
Isso, falando biologicamente. Uhum. Né? A gente sabe que a mulher, ela já nasce com todos os óvulos prontos.
Uhum.
E ao longo da vida ela vai gastando. Né? Então, a mulher lá com 35 anos, os óvulos têm 35 anos também. Né? Então, quanto mais a gente espera, mais velho vai ficando o óvulo, vai perdendo a qualidade. Né? Então, por isso que para a mulher é tão importante essa questão da idade. Né? É um fator determinante assim, da saúde reprodutiva da mulher, a idade. Então, aos 40 anos é muito pior que aos 35, que é pior que aos 30, né? Enfim, vai sendo pior a cada ano que vai passando.
Mas nós estamos falando em chances de engravidar ou... para uma gestação mais saudável, para a saúde do feto?
Nos dois.
Os dois.
Tanto as chances de engravidar diminuem com o passar da idade, quanto as complicações, né? Elas tendem a aumentar. Então, a gestação acima dos 35 anos aumenta risco para diabetes gestacional, para pressão alta na gestação, que é hoje uma dos piores problemas que a gente pode ter na gestação, né?
Na mãe, né?
Na mãe, isso. É. Acaba causando mais restrição de crescimento fetal, mais parto prematuro. Então, a gente tem uma série de complicações que são ocasionadas em função da idade. Uma coisa bem importante também, que principalmente acima dos 40 anos, aumenta muito o risco de malformações, tanto cromossômicas quanto congênitas, né? Em especial a síndrome de Down, bem mais comum, bem mais frequente nessa população acima dos 40 anos.
Mas e aí, se uma mulher decide, mesmo... entendendo que há riscos, decide ter uma gravidez depois dos 40, assim. Inicialmente não se disponibilizava, vamos dizer assim, não é essa palavra, não é esse termo correto, mas inicialmente não tinha esse desejo, né, de gestar, e depois, então, surgiu, até pela configuração que a gente tem, às vezes, né, nas nossas vidas. Configuração também não é a palavra aqui, mas por vezes não tem um parceiro na hora que deveria ser, ou a ideal, né? E aí, daqui a pouco surge alguém na vida. Que cuidados que aí essa pessoa tem que ter, essa mulher, pessoa que vai querer gestar a partir daí, dos 40 anos?
Isso, então, é uma coisa que a gente precisa acompanhar, né? Então... a gente sempre fala em dieta, né, a questão do hábito alimentar da mulher, né, ajuda muito. Evitar ao máximo aí os industrializados, os processados, né, embutidos. Então, ajustar a dieta, a ingesta de água, que hoje em dia é uma coisa que a gente toma muito pouca água, né, então é importante a gente manter esse hábito. Praticar exercício físico, não fumar, não ter hábito de beber bebida alcoólica. Então, são hábitos de vida da mulher que acabam... aumentando um pouco mais as chances de uma gestação normal, natural, né?
Só que são regras, me parece, doutora, que elas servem meio que para tudo, né? Tudo que entra nessa linha do equilíbrio e uma vida regrada, parece que é bom para tudo, né?
Sim.
Algo fora disso que também precisa ser observado, né?
Não, a princípio a gente não tem nenhuma medicação que vá melhorar a qualidade do óvulo, né? Não tem nada nesse sentido, né? A gente só recomenda realmente bons hábitos, que não é só para isso, mas também auxilia, né, nas tentativas aí de gestação, dá uma chance de um positivo mais cedo,
Né? E o congelamento de...
Ah, então, o congelamento é uma outra opção, né? Uhum. Que vem ganhando força aí nos últimos tempos em função da nossa rotina, né? Na nossa realidade, hoje em dia, principalmente do consultório, é realmente a gestação depois dos 35 anos, né? A mulher, ela quer se realizar profissionalmente, ela tem outros desejos antes de ser mãe. Às vezes, ela quer realmente estar mais tranquila emocionalmente, também psicologicamente falando, né? Então, ela acaba esperando um pouquinho mais para engravidar. E aí, o congelamento de óvulos é uma opção muito boa, que vem nessa questão de tentar preservar o óvulo para quando essa mulher decidir engravidar.
Ele, né, permanece mesmo mais jovem? Como é, sim, que é o processo?
Então, hoje em dia a gente recomenda uma avaliação, na verdade, de reserva ovariana para as mulheres acima de 30 anos. Principalmente aquelas que não desejam gestar nos próximos anos, né? Aquelas que pensam, não, daqui uns 10 anos, vou gestar lá a partir dos meus 40. Então, a gente realmente indica essa pesquisa de reserva ovariana, que são com alguns exames, né? E aí, frente a isso, a gente vai decidir, vamos congelar ou não, né? O congelamento de óvulos, então, hoje ele é um procedimento super seguro, né? Super eficaz, que a gente faz uma estimulação ovariana na busca de óvulos, de conseguir recrutar óvulos para congelar, né? E esses óvulos, eles vão ficar congelados pelo tempo que for necessário, até que a mulher diga, não, agora eu vou querer gestar. E aí a gente tem a possibilidade de usar esses óvulos que são mais novos, né? Então, se a mulher congelou o óvulo lá com 32, ela pode usar esses óvulos aos 40, 41, 42, e os óvulos dela ainda vão ter os 32 anos, né? São óvulos mais jovens.
Você faz esse procedimento?
Não, esse procedimento é feito em clínicas de fertilização, certo, né? E é importante frisar que quem fez o congelamento de óvulos depois vai engravidar por fertilização. Né? Então, não vai ser uma gestação natural, a gente não vai conseguir colocar novamente aqueles óvulos na mulher. Né? Eles, sim, vão ser fecundados ali na clínica e vão ser feitos, né, a transferência ali por meio da fertilização in vitro.
Uhum. É verdade ou é mentira que, por exemplo, a primeira gravidez, se for depois dos 40... Não, muita gente diz assim, ó, a primeira gravidez é ainda mais risco ser depois dos 40.
Sim, também. Certo. Na verdade, tem fatores de risco e fatores de proteção, né? Para a primeira gestação tardia. Mas a primeira gestação tardia é fator de risco até para alguns cânceres, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bem.
Mas a né? segunda daí seria menos arriscada,
a segunda
isso?
seria menos para algumas coisas, né? Uhum. Mas que nem para complicações gestacionais, continua o mesmo que a gente já conversou, né, o mesmo risco, em função de que realmente a mulher ela já tem mais idade, né? Então, independente de se for a primeira, se for a segunda, né, tem um risco já inerente, principalmente pelo fator da idade.
Uhum. Né? A pergunta aqui de ouvinte, tem alguma coisa a ver a idade que a menina menstruou?
Não. A idade que a menina menstrua não interfere. Uhum. Só a gente tem que pensar bem, principalmente naquelas mulheres que já têm um histórico da mãe ter parado de menstruar muito cedo, né? Porque a gente tem um risco aumentado de também parar de menstruar mais cedo, né?
E aí é uma menopausa mais
precoce. E aí a gente vai se programar para engravidar aos 40 e talvez aos 40 já seja tarde, né? Uhum. Então, por isso que é importante a gente manter o acompanhamento ginecológico. Por mais que, eu não desejo gestar agora, mas pra gente se programar. Né? Então, às vezes, a gente vai esperar até os 40, aos 40 fica muito tarde. Né?
A pergunta aqui também que surge, doutora, eu vou fazer ela um pouquinho diferente do que chegou aqui, porque assim, ó, é por óbvio, né, mesmo antes dos 35, a pessoa pode ter dificuldade em engravidar, né?
Sim, com
então,
certeza.
Essa, não sei se posso chamar de infertilidade, ela é genética, ela vem associada a esses fatores que nós falamos há pouco, ela pode ser gerada ou causada por algum outro fator, algum trauma, algo emocional, de repente.
Na verdade que a infertilidade tem diversas causas, uhum, né? E a gente sempre vai investigar o casal. Temos tantos fatores masculinos quanto femininos aí envolvidos na infertilidade, né? Então, quando a gente tem uma mulher que deseja gestar, a gente sempre tenta, se ela tiver menos de 35 anos, por um ano, antes de fazer qualquer investigação. A chance dela engravidar nesse ano é muito grande, né? E a partir dos 35 anos, a gente tenta por 6 meses. E aí, sim, a gente abrevia um pouco esse tempo, já em função do risco, né? Se precisar investigar, enfim, a gente tem um tempo um pouquinho maior, né? Então, claro, a infertilidade tem várias coisas que interferem, né? Esses fatores, esses hábitos de vida que a gente tem também interferem, mas tem fatores até obstrutivos, alguma malformação uterina, ou realmente a qualidade do sêmen do marido não é boa, né? Então, é sempre feita uma avaliação do casal, né? Pra gente pensar em o que fazer.
E né? tem esse detalhe também, que eu penso que as mulheres, geralmente, se avaliam, se analisam e pensam que o problema está com elas. Também é preciso considerar que nem sempre é, né, a qualidade do óvulo feminino, no caso, né?
Isso, é um fator importante, claro, mas o fator masculino deve ser sempre investigado também, né? 40% das causas de infertilidade é de fator masculino. Então, meu marido já tem filho de outro relacionamento, ele tem que investigar? Tem. Diferente da mulher, o homem, ele produz espermatozoide constantemente, né? Então, diferente da mulher que nasce já com seus óvulos prontos, o homem vai produzindo ao longo da vida, né? Então,
mas
ele pode
passa
desenvolver.
A produzir menos também?
Com uma certa idade, sim.
Então,
né?
Vale essa idade para os homens também ou não?
Não, com os homens é um pouquinho mais tarde. Eles têm esse benefício, né? Então, geralmente, a questão da idade é mais do lado feminino mesmo, que pega mais, pesa mais, né? Então, o homem, ele ainda tem essa folga, né? Então, ele produz espermatozoide a vida inteira, né? Diferente da mulher, que só vai gastando os óvulos. Mas, realmente, é preciso investigar o homem também, né? Às vezes, a gente não acha nada na mulher e, quando vê, o problema é o homem, né?
E a observação recai só sobre a saúde dos óvulos ou a do próprio útero, por exemplo?
Também, né? A gente tem que fazer uma avaliação de tudo. Né? Então, não é só os óvulos, claro, os óvulos também, eles fazem parte, eles são uma parte importante, inclusive, da avaliação, né? Mas tem distúrbios hormonais, tem realmente alterações uterinas, de trompas, ovários, que podem causar essas alterações de infertilidade, né? E tudo é investigado, a gente sempre investiga tudo para a gente excluir, né, os diagnósticos. Então, a gente avalia como um todo, né? Às vezes a gente tem mais que um fator, às vezes a gente tem um fator feminino junto com um fator masculino, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser investigada.
Sim, bem individualizado, né?
Bem
cada
individualizado.
Caso, sim, precisa de uma investigação bem...
Exatamente.
Bem minuciosa até o histórico da pessoa, o perfil e todos esses demais fatores aí.
Sim.
A pessoa que tem uma menstruação fraca, assim... A mulher que menstrua, que tem um fluxo menos intenso, né? Às vezes, tem até dificuldade de saber quando está menstruada, porque tem gente que tem um fluxo que é bem pouquinho, né? Uhum. Interfere isso também ou não?
Não, não interfere. O que mais interfere é quando a mulher não menstrua, uhum, né? Então, mulheres que não menstruam 3, 4 meses sem menstruar, às vezes menstruam uma vez ao ano, aí isso sim vai interferir na fertilidade. Né?
Mas mais recentemente, né, nós acompanhamos nos canais de notícias de todo o país e eu penso que é interessante fazer essa referência também, porque uma atriz famosa, Cláudia Raia, ela gestou, acho que tinha mais de 50 anos, né?
Acho.
É, tô com medo aqui de estar falando alguma besteira, mas eu acho que ela está com mais de 50 anos, né? E aparentemente tudo transcorreu do jeito que ela queria. E aí o pessoal precisa saber que impossível não é, mas que existe aí uma série de riscos e também fatores adversos, né? Embora não seja impossível, né, doutora?
Sim, é importante a gente colocar que, claro, tem mais riscos, né? Mas uma gestação normal é muito possível, né? Então, a maioria das mulheres que a gente conversa hoje, né? Enfim, tem essa realidade de ser mãe mais velha. Os filhos são normais, a gestação foi tranquila, né? Então, tranquilizar os ouvintes que realmente pode, sim, ter uma gestação normal, né? Só, claro, tem que saber dos riscos, né? Todos os riscos aumentam, uhum, né? No geral, assim. Então, até o próprio risco de abortamento, né? Que é da perda gestacional bem precoce, a gente tem um aumento do risco, né? Então, aumentam os riscos, mas a possibilidade de ter uma gestação normal é bem alta.
E dentro dessa possibilidade, existem alguns cuidados que precisam ser redobrados ou algum tipo de medicação que precisa ser aplicada? A gente ouve muitas gestantes, às vezes, falarem, eu uso eu tenho que fazer uma injeção na barriga todos os dias. Tem a ver com a idade, não tem a ver com a idade, tem a ver com essa gravidez mais tardia ou não?
Não, não. Pelo fato de ser uma gestação mais tardia, a gente não usa nenhuma medicação diferente, né? Uhum. A gente avalia
outros
fatores de risco, exatamente. Uhum. Então, uma mulher que já tem a pressão alta, né? Porque é comum com o avançar da idade irem surgindo outros problemas de saúde, uhum. né? Então, aos 40 anos, às vezes, as mulheres já têm pressão alta, já têm diabetes, já têm algum problema de tireoide, né? E aí, sim, a gente vai precisar fazer um ajuste na gestação, né? Uhum. Então, mais é em relação a isso, aos riscos que a mulher já tem, já traz consigo, né? Quando ela engravidar nessa idade.
E a pergunta aqui agora, eu vou fazer mais uma, a gente já tá atrasado aqui. Doutora, tem mais uns minutinhos?
Sim.
Bem rapidinho. Uhum. É só para não deixar aqui a nossa ouvinte, que é muito assídua, também na mão. É possível engravidar depois de ter entrado na menopausa?
As chances diminuem muito, né? A gente tem o período ali da perimenopausa, que é quando a mulher tá com ainda os ciclos menstruais, mas irregulares, que sim, a gente tem uma chance de gestação espontânea, inclusive, né? Mas depois da menopausa é mais difícil, a gente precisa de técnicas de reprodução assistida, né? Então, natural, a gente não engravida mais, né? Então, mas não é impossível.
Mas pode acontecer, né? Porque aí eu creio que também quem está com essa dúvida está pensando em deixar de tomar a pílula, né?
Uhum.
Daí é importante procurar um profissional da área, né? Como a doutora Ana, para algumas orientações, né?
Pra não... Isso. É sempre bom a gente conversar, né? Expor os riscos, os benefícios, né? Às vezes, talvez não seja o ideal engravidar após a menopausa, uhum. né? Porque os óvulos, eles já estão com... Praticamente tem muito pouco, né? E a gente não vai ter uma ação tão boa ali dos óvulos, né? Numa resposta boa na fertilização. Então, talvez o ideal seja a gente engravidar por ovo-doação, que é pegar o óvulo de uma mulher mais jovem.
Mas
né?
se não é o desejo, também pensar em novos métodos contraceptivos,
sim,
né?
Sim, sim. Toda
se
mulher
que
está...
Se ela não quer mais tomar a pílula, por exemplo. Né?
Exatamente. Eu sempre friso nas consultas que toda mulher que está ali na perimenopausa, que é essa transição, né? Que menstrua de vez em quando, né? Não está tão preocupada, tem que se prevenir. Tem chance de engravidar? Tem. Por mais que ela seja muito baixa. Uhum. Mas sempre que tem, a gente tem que considerar.
É verdade. Né? Se tem 1%,
tem 1%. Pode acontecer.
Se tem 0, daí sim, daí relaxa.
Quando for 0, aí é na menopausa, realmente a gente fica mais tranquilo, né?
Uhum.
Mas antes disso, a mulher tem que se proteger de alguma forma, né?
Se tem criança que nasce com o DIU na mão, imagina... Tô brincando, é só uma brincadeira, gente. Mas acontece, né, também.
Sim, acontece. Realmente, o DIU também não é um método 100%, né? Então, na verdade, nenhum método hoje
verdade.
É 100%, né? Então, acontece, às vezes, sim, de engravidar com o DIU, né? Claro que os nenês não nascem com o DIU na mão, né? Mas aí vale pra foto depois a gente organizar,
isso,
né?
É bom que se esclareça, né, gente,
sim.
que é colocado, né?
É
eu
colocado,
acredito.
Não, eles não nascem
não
com
nasce,
ele na mão.
Né? Não. Segurando o DIU. Doutora, sempre muito bom o papo contigo. Ah, vou ficar devendo aqui alguns questionamentos, mas a gente volta a falar com a doutora Ana, ela volta aqui para a nossa programação em breve. Esses outros assuntos, né, sempre tem o papo de mulher por aqui, é importante também. Que nós tenhamos aí uma profissional como a doutora Ana Carolina para nos deixar mais seguras, às vezes, né? Por incomodações que parecem até equivocadas, às vezes, da nossa parte, mas são dúvidas e que não podem ficar, né?
Sim.
Obscuras. Elas precisam ser esclarecidas para a nossa saúde mental, inclusive, né? Que tem muito a ver, sem dúvida, com o restante, né, de todo o funcionamento do nosso corpo. Obrigada, doutora, boa semana.
Eu que agradeço, muito obrigada, bom dia a todos.
Passamos aqui do tempo do bloco, mas o papo estava bom com a doutora Ana Carolina Broco, que é médica ginecologista, obstetra, atende no Edifício São Lucas, pertinho do HCR, o agendamento você faz pelo 996285836. Temos mais profissionais aqui conosco no quadro, Dr. Ricardo Lorenzato Bortoluz, especialista em patologias neurológicas, atende no HCR, você pode ligar para o 33429400 para agendar consultas ou 2019-1089 no CISME. Conosco também doutora Graziela Scheffel, tratamento clínico e cirúrgico para as doenças do ânus e do intestino, 984-18-7813 é o telefone de contato, ou o 3342-3455, e Imunize Clínica de Vacinas. Entre em contato com a Imunize pelo 999-27-6654, pelo Alô Proteção, ou dá uma passada na Bento, na subida do HCR. Tua
Rádio. Você procura uma parceria sólida e confiável? Então conheça a Vivem, a Casa das Tintas, sinônimo de credibilidade e produtos de qualidade. Com anos de experiência no mercado, a Vivem oferece o que há de melhor em tintas para o seu negócio. Conte com a Vivem para uma parceria de sucesso. Visite a loja hoje mesmo e descubra por que a Vivem é a escolha número um para quem valoriza parceria, credibilidade e produtos de extrema qualidade. A Vivem, a Casa das Tintas, em Marau, na Bento.
Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, plano altimétrico e georreferenciamento. Fone 3342-5910. Nativo Topografia lembra, os prazos do georreferenciamento estão acabando. Se você possui áreas acima de 25 hectares, é obrigatório. Regularize seu imóvel rural. Fale com Nativo Topografia, fone 3342-5910.
Tudo sobre as eleições municipais você acompanha na tua Rádio Alvorada. A movimentação dos partidos, bastidores, análises, entrevistas. O jornalismo da tua rádio conta para você no rádio, site e redes sociais quem são os candidatos ao cargo de vereador e prefeito de Marau e da região. Eleições Municipais 2024. Oferecimento.
Maria Luciana Tonial, especialista em cidadania italiana, aire e passaporte. Personalize viagens fascinados pelo mundo. Sua viagem começa aqui. Doutor Lucídio Busnello, médico psiquiatra, com atendimentos em Marau e Passo Fundo. Salão Pizzaria, funcionando de segunda a segunda para você experimentar o sabor do Velho Oeste.
Tua Rádio Alvorada, Eleições Municipais 2024. O teu voto é a tua voz.
Produtor Rural, a Agroleite, Centro Veterinário, atua há mais de 8 anos em Marau com variedade de produtos e acessórios para ordenha, minerais, rações, ferragens, flores e muito mais. Além, é claro, de contar com a mais completa farmácia veterinária da região. A Agroleite tem equipe com 3 médicos veterinários que atuam nas áreas de clínica, cirurgia, vacinação e exames de brucelose e tuberculose em grandes animais. A Agroleite, a solução para a sua propriedade. Avenida Presidente Vargas, 1449.
A Casa do Colono é a empresa tradicional de Marau que atua há mais de 5 décadas no segmento de peças e acessórios para máquinas agrícolas. Tratores, implementos, óleos, graxas, lubrificantes, parafusos e muitos outros itens de uso na propriedade rural. Confiança, presteza, bom atendimento e cliente satisfeito em cada negócio é na Casa do Colono, comércio e representações. Bento Gonçalves, 1045, trevo de acesso a Nicolau Vergueiro. Fone 3342-3400.
Bate-papo sobre os assuntos do momento.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
Porque você tem bom gosto, a Safira Ótica e Relojoaria tem o que você procura. Tudo em óculos, joias e relógios. Safira informa a hora certa.
1:31.
Você não precisa esperar uma data especial para dar presentes. Surpreenda, emocione. A Safira Ótica e Relojoaria tem as mais lindas sugestões em presentes ou para uso próprio. Vá conhecer a nova coleção de óculos de sol e grau. E as joias e relógios da Safira estão simplesmente encantadoras. Vá logo aproveitar o que a Safira tem de bonito para você. Safira Ótica e Relojoaria, na Júlio Borella, em frente à praça.
Seibel Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia com a doutora Cristiane Seibel. Medicina interna e medicina do trabalho com o doutor Carlos Seibel. Em Marau, na Avenida Barão do Rio Branco, 1328. Agendas pelo WhatsApp 999086808.
Futebol é na tua Rádio Alvorada. Acompanhe diariamente em 107.7 FM todas as informações da dupla Grenal. A preparação para os jogos, resultados e análises estão no programa Na Torcida. Oferecimento.
Salão Pizzaria funciona de segunda a segunda para você experimentar um pedaço do Velho Oeste todos os dias da semana. TRR Toffoli, distribuidora de combustível. Confiança é tudo. Rodovia 324, quilômetro 67 em Vila Maria. Agende o seu pedido pelo fone 3359-1508 ou WhatsApp 99166-3228.
Tua Rádio Alvorada. Aqui o futebol tem mais emoção.
No ponto, servindo a notícia.
Tá me negando um beijo, desperdiçando teu sorriso, mascarando seu desejo.
Com temperatura de 15 graus, seguimos na programação aqui da tua Rádio Alvorada. Casa do Colono sempre na nossa companhia nesse horário. A Casa do Colono, que é comércio e representação de máquinas e equipamentos agrícolas. Confiança, bom atendimento, cliente satisfeito em cada negócio. Em Marauna, Bento Gonçalves, 1045, trevo de acesso a Nicolau Vergueiro, é o endereço da Casa do Colono, que também te atende pelo 3342-3400. Bem, falávamos então desse evento, a primeira edição do Dance Party Juvenil Brasil, promovido pela Bailar Centro de Danças. A gente tem mais informações aqui, já tem programação oficial confirmada. Festival Internacional de Dança Patrimonial em Paris acontece de 4 a 14 de novembro. Passa pelas 6 regiões, norte, noroeste, litoral do Rio Grande do Sul, com atrações, passa por todas as regiões, né, aqui do Rio Grande do Sul, com atrações abertas ao público e de forma gratuita. Abertura oficial será numa terça-feira, dia 5 de novembro, com o espetáculo de abertura no Centro de Eventos do Colégio Cristo Rei em Marau, e depois os pares seguem viagem para Fortaleza dos Valos. Cruz Alta também vai receber os pares, Capão da Canoa, e vai chegar em Passo Fundo, onde no dia 10 de novembro os dançarinos vão realizar um show aberto, um show para o público no Teatro do Sesc. Legal. E nós temos a Raquel Hubert Pereira, já esteve aqui conosco. Ela explica que essa é a segunda edição da versão juvenil do festival. A primeira aconteceu no Panamá, em 2022. Teve participação de um casal de Passo Fundo representando o Brasil, mas nós teremos a oportunidade, então, de receber esse evento aqui em Marau. Legal, então, no início aí de novembro, fica o convite. Ao longo também dos próximos dias, até a data do evento, nós vamos seguir, claro, né, trazendo mais informações sobre esse festival. Também temos aqui, e precisamos, claro, sempre destacar a presença da Agroleite, que conta com 3 médicos veterinários, sempre à disposição do cliente Agroleite. São médicos que atuam nas áreas de cirurgia, vacinação, áreas de clínica também, exames de brucelose e tuberculose em grandes animais. Agroleite, que fica na Presidente Vargas, 1449. A Vivem, a Casa das Tintas, para você não precisar ficar correndo atrás de profissionais na hora de realizar a pintura. A Vivem cuida de tudo, você encontra a solução completa na Vivem, a Casa das Tintas, parcelando o pagamento em até 10 vezes também. Na Bento, ou pode chamar no WhatsApp 996-33-3433. E Nativo Topografia, que faz levantamentos topográficos e planimétricos, além do georreferenciamento e a regularização fundiária. Regularize seu imóvel rural com a Nativo, pode chamar pelo 3342-5910, telefone de contato da Nativo, que é parceira diariamente aqui do No Ponto também.
Previsão do tempo.
Chegando a Kátia Valente, mais uma vez com as informações sobre os próximos dias, as próximas horas aqui em Marau e região. Kátia.
Olá, meus amigos e ouvintes, nesta segunda-feira temos a presença do sol com variação de nebulosidade, mas tem muita nebulosidade em grande parte do estado. Toda a metade norte gaúcha ainda não se descarta algum chuvisco, então por aqui também não dá para descartar a possibilidade em algum momento da nebulosidade ficar um pouquinho mais carregada e trazer algum chuvisco, mas isso de forma bem isolada mesmo. Na maior parte do dia é a nebulosidade que predomina. As temperaturas são são baixos, mas longe de fazer aquele frio intenso que vinha predominando. E essa é boa notícia. Ao longo da semana, as temperaturas devem começar a ficar mais elevadas. Ao longo da tarde de hoje, as máximas podem oscilar entre 14 e 15 graus na nossa região. Amanhã, terça-feira, o dia começa com nebulosidade, mas aos poucos o sol também vai conseguindo aparecer. A temperatura da manhã já não é tão baixa, oscila na faixa dos 8 graus. À tarde, a máxima deve oscilar entre 17 e 18 graus. E assim vai acontecer ao longo da semana. Quarta, quinta, sexta-feira, vamos ter dias já com a presença do sol, mais sol do que nuvens. Os ventos já devem estar soprando de leste e nordeste, ou seja, uma condição bastante diferente e as temperaturas subindo cada dia um pouquinho mais. Lá na sexta-feira, então, à tarde, nós já vamos ter máximas beirando a casa dos 24, 25 graus. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigada, Kátia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Faltam 21 minutos para as 2 horas da tarde, a temperatura é de 15 graus e já a gente volta depois do bloco de informações comerciais com o Bruno Roso dividindo a bancada comigo. Vamos repercutir os eventos esportivos do final de semana e finalizar também no ponto de hoje. Já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Produtor Rural, AgroLeite, Centro Veterinário, atua há mais de 8 anos em Marau com variedade de produtos e acessórios para ordenha, minerais, rações, ferragens, flores e muito mais. Além, é claro, de contar com a mais completa farmácia veterinária da região. A AgroLeite tem equipe com 3 médicos veterinários que atuam nas áreas de clínica, cirurgia, vacinação e exames de brucelose e tuberculose em grandes animais. A AgroLeite, a solução para a sua propriedade. Avenida Presidente Vargas, 1449. Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, plano altimétrico e georreferenciamento. Fone 3342-5910. Nativo Topografia lembra, os prazos do georreferenciamento estão acabando. Se você possui áreas acima de 25 hectares, é obrigatório. Regularize seu imóvel rural. Fale com Nativo Topografia. Fone 3342-5910.
Você procura uma parceria sólida e confiável? Então conheça a Vivem, a Casa das Tintas, sinônimo de credibilidade e produtos de qualidade. Com anos de experiência no mercado, a Vivem oferece o que há de melhor em tintas para o seu negócio. Conte com a Vivem para uma parceria de sucesso. Visite a loja hoje mesmo e descubra por que a Vivem é a escolha número 1 para quem valoriza parceria, credibilidade e produtos de extrema qualidade. A Vivem, a Casa das Tintas, em Marau, na Bento. Tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.
Paris 2024, as principais informações dos Jogos Olímpicos, na tua Rádio Alvorada.
Grandes nomes da NBA estarão reunidos na seleção americana de basquete, mas esta edição dos Jogos Olímpicos marcará a despedida de LeBron James. O astro do Los Angeles Lakers tem 39 anos. LeBron é uma das vozes da experiência dentro da seleção americana, somando 2 ouros olímpicos. Porém, entre todos os confirmados em Paris, Kevin Durant é quem tem a maior experiência olímpica. A seleção de basquete dos Estados Unidos estreia nas Olimpíadas de Paris contra a Sérvia no dia 28 de julho.
Paris 2024, na tua Rádio Alvorada.
Oferecimento? Nostro Sabor Massas Caseiras, toda linha de massas, capelete e tortel. Pede a sua pelo WhatsApp 996177939. Da Júlio, há 10 anos conectando você, tudo em acessórios de celular e informática. Pele Odontologia, construindo sorrisos, transformando vidas. Avenida João Posser, 485. Agendamento no 3342-0951.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
Sábado, 10 de agosto, 35º Baile da Saudade, no Grêmio Esportivo Liberdade de Marau. Jantar a cargo do restaurante Zancan. E após, baile com a banda Gato Preto. Ingressos antecipados com os organizadores por R$400 o casal. Todo o lucro do evento será revertido para entidades de Marau e para as vítimas das enchentes. 35º Baile da Saudade, sábado, 10 de agosto, no GEL. Realização, ACEAMA, Rotary Club, Lions Club, Assim e GEL. Apoio, Tua Rádio.
Porque você tem bom gosto, a Safira Ótica e Relojoaria tem o que você procura. Tudo em óculos, joias e relógios. Safira informa a hora certa.
1:43.
Você não precisa esperar uma data especial para dar presentes. Surpreenda, emocione. A Safira Ótica e Relojoaria tem as mais lindas sugestões em presentes ou para uso próprio. Vá conhecer a nova coleção de óculos de sol e grau. E as joias e relógios da Safira estão simplesmente encantadoras. Vá logo aproveitar o que a Safira tem de bonito para você. Safira Ótica e Relojoaria, na Júlio Borella, em frente à praça.
No ponto. Servindo a notícia.
A seguir na torcida.
Na torcida.
Um oferecimento de
Proste Ativo, sua qualidade de vida. Bartô Pizzaria, não fique na vontade. Pede a sua. 991990221.
Na torcida. A gente joga junto.
Vamos lá, Bruno Roso, falar de esporte, teu time ganhou, meu time perdeu, ontem eles não acabaram com o almoço do domingo, como você solicitou aí,
ainda bem, né,
semana passada,
não deu congestão,
foi ruim para nós dois, porque a MF também perdeu, e perdeu de goleada, né, fora de casa, e temos aí mais uma vitória do Cerca, e a PF jogando amanhã.
Exatamente, Cami. Uma boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. Um final de semana cheio de esporte nós tivemos. Isso que a gente nem falou do 16º título da Argentina na Copa América, então, da 4ª conquista da Espanha pela Eurocopa. E que grande jogo.
Nossa,
esse europeu na tarde.
Muito
fantástico.
Bom. Uhum.
Muito
realmente,
bom mesmo.
Assim, não sei como não entrava aquela bola o tempo todo, né? Nossa, esse placar podia ter sido muito elástico.
A Espanha era favoritíssima, o título confirmou esse favoritismo, mas em dado momento do jogo eu comecei a acreditar que a Inglaterra fosse ganhar a partida. Uhum. E realmente, na ousadia do treinador de tirar um jogador da defesa, um volante, e colocar mais um atacante, justamente o cara que ele colocou, fez o gol. Então às vezes precisa um pouco de sorte também do futebol. Tem muito trabalho, mas precisa de sorte também. Por isso que quando a fase é ruim, tem alguns jogadores, tem a bola, que parece que não ajuda. E é o caso do Internacional, que vive uma fase ruim. Tá 5 jogos sem vitória e ampliada essa situação com a eliminação para o Juventude. O Inter não perdeu nenhum jogo para o Juventude na Copa do Brasil, mas está fora. São coisas da bola, não é mesmo? Perdeu, na verdade, a primeira partida 2-1, mas agora, num novo empate, acabou sendo eliminado. Bom, o Internacional com o Ener Valencia, que recebeu muitas críticas pela sua postura dentro de campo. Eu quero muito lembrar aqui, Cami, faço uma crítica da seguinte maneira. Luis Suárez estava no Grêmio com 37 anos de idade e que vontade que ele tinha em campo. Magnífico, era estupendo ver o Luis Suárez com a camisa do Grêmio. Ele jogava-se como se fosse o seu primeiro clube de futebol. E essa é a marca do Suárez, de um grande jogador mundial. Não quero ficar aqui contestando o Ener Valencia. Qualidade técnica ele tem e muita. Por isso que o Inter foi lá, pagou, investiu o que investiu, anunciou ele como um grandioso reforço, lotou o Gigantinho para anunciar ele, muita festa, depositou-se muita energia e também expectativa em cima dele. Agora, é frustrante ver o Ener Valencia dentro de campo. Muito frustrante, porque ele tem qualidade suficiente para botar o jogo, ó, no bolso.
Mas foi inclusive na Copa América, né?
Foi, na Copa América ele esteve... Não foi bem, no momento que mais se precisou contra, se eu não estou enganado, a Argentina, ele perdeu um pênalti no tempo normal também, então... Assim, eu vejo ele um pouquinho desconectado, um pouco sem vontade nesse momento. E é muito triste ver jogadores assim, Cami, que você sabe que tem um grande potencial para fazer a diferença, mas que às vezes parece que não estão acreditando nele mesmo. Me parece isso. O Ener Valencia está sem confiança. Então, o pênalti que ele bateu contra o Juventude, o jeito que ele andava em campo, despertou a ira daquele torcedor que estava sem razão nenhuma para entrar em campo
que
e tentar agredir o Valencia.
Né?
Foi péssimo.
Só não foi pior que a arbitragem.
Não, a arbitragem no Brasil, para algum time ser pior que a arbitragem no Brasil, de maneira geral, e aqui na nossa região a mesma coisa, precisa forçar muito, viu? Porque a arbitragem está cada vez pior em muitos esportes. Eu sou um crítico ferrenho à arbitragem, acho que muitos árbitros não reúnem nenhuma condição de estar lá e estragam o espetáculo. Estragam o espetáculo e mais uma vez foi assim. A maior injustiça que eu já vi no futebol foi o que aconteceu com o Alan Ruschel. Impressionante. Ele
o
foi
torcedor,
defender
o colega
de
E o torcedor entra.
Isso.
Violência, né? Já tem aí violência.
Sim.
E aí poderia prejudicar o time, mas ajudou, acabou isso. Ajudando.
Parece,
é uma discrepância,
Inter.
Né?
Isso que é a pior situação de todas. O cara entrou para tentar agredir um jogador do Inter, porque a intenção dele era essa.
Era
o Alan Ruschel protegeu, e óbvio que quando você leva um soco, você tenta empurrar e revidar, alguma coisa assim, porque ninguém vai querer apanhar de graça, não é mesmo? O Alan Ruschel ainda tentou imobilizar ele, fez o correto, e ele foi expulso.
Do Juventude.
Do Juventude, caso. Gente.
Uhum.
E o torcedor era do Inter.
Ele se manifestou
ontem. Ou seja,
ontem.
Sabe o que isso me parece? Quando no futebol, principalmente europeu, eles não mostram, porque é muito comum, não tem divisão assim, às vezes na Inglaterra, por exemplo, metros assim que distanciam a arquibancada para o campo, tem invasões. A televisão nunca mostra o rosto do torcedor, porque eles entendem que está divulgando esse ato, acaba inspirando outras novas invasões. E o que foi feito ontem, foi feito no sábado, eu digo que acaba inspirando outros torcedores a fazer violência. Porque o time estava perdeu um pênalti. Aí você vai lá, invade, faz isso aí, o jogador é expulso, o Inter empata, ele vai entender o quê? Valeu a pena eu ter entrado.
No fim,
valeu a pena. Porque é isso que aconteceu.
Foi o Valencia.
O Inter voltou
para
o jogo. Foi o Valencia. Ele bateu um pênalti, errou, mas houve uma invasão de um jogador do Juventude dentro da área e o pênalti voltou. Aí na segunda chance ele acabou guardando o pênalti. Mas o que me impressiona é exatamente isso, sabe? Como não tem critério arbitragem, como o VAR, que era para ser a solução, bagunça mais. Tá largado o nosso futebol brasileiro. É impressionante como a arbitragem manda muito mal. Mas vamos lá, acelerando o passo. Juventude permanece na Copa do Brasil, passa para as oitavas de final e o Grêmio também. Ipiranga e Inter se despedem da competição agora de 4 gaúchos que nós tínhamos antes do início da terceira fase, temos 2, metade deles caíram. O Grêmio, que parecia sofrer um pouco mais na partida contra o Operário, que é dono do pior ataque da Série B, quando o Grêmio tomou o gol do Operário, eu falei, isso é bem coisa do Grêmio, tomar gol do pior ataque da Série B. Então, tem algumas façanhas que o Grêmio consegue fazer, assim como o Inter.
Vai ser
então,
um sustinho.
É nossa dupla nos dando sempre muitas alegrias. Mas depois, logo na sequência, o Grêmio mostrou reação e fez um gol com o Everton Galdino. E aí depois ampliou fazendo 3-1.
Terminou em 3-1?
3-1. Pavon, Galdino e Gustavo Nunes fizeram os gols do Grêmio. E aí teve um descontando o Ronaldo por parte da equipe do Operário de Ponta Grossa do Paraná. O Grêmio fez o que precisava, passou de fase, mais de 3,5 milhões no bolso, que é importante também nesse período para os clubes. E agora o Grêmio está realmente nas oitavas de final da Copa do Brasil, aguardando a definição de um novo adversário.
Achei que ia chegar numa flor, mas não. Ela veio aqui mostrar.
É uma grande aquisição da Júlia, ela estava desde semana passada planejando comprar isso. Mas não vamos falar porque é um presente, tá? Então
tá,
a gente pode estar acabando entregando aqui o ouro pro bandido, mas vamos lá. Uma aquisição que ela, pesquisou, lutou bastante, é uma conquista pra Júlia.
Se esforçou, muito bem.
Se esforçou.
Diferente de alguns jogadores.
É verdade.
Estamos nos esforçando.
É verdade. Cami, então, daí o Grêmio conseguiu essa classificação, aguarda um novo adversário. Mas o mais importante foi pós essa classificação que o Grêmio anunciou 2 novas contratações e mostra um perfil em que o Grêmio está querendo ter de negociações, que é o quê? Trazer jovens para com potencial depois revendê-los. E jovens aqui que brilham na América do Sul, no caso com boa perspectiva de futuro. Monsalve, de 20 anos, colombiano, e Aravena, chileno, prestes a completar 22 anos. Os dois já vinham sendo destaques, o primeiro deles, o colombiano, na equipe colombiana do Independiente Medellín, e já o Monsalve com a equipe chilena do Universidad Católica. São jogadores que estavam já bem valorizados nas equipes, promessas do futebol sul-americano que vinham frequentando as seleções de base dos seus países, e que o Grêmio vai lá, através de muita análise do seu departamento, contratá-los para trazê-los esse setor de análise e desenvolvimento do Grêmio, que captou esses dois atletas promissores nos países vizinhos. E tem mais, tem um jogador também, Arezzo, que é uruguaio, que já bateu na Europa, voltou aqui para a América do Sul e foi muito bem. Esse já está um pouco mais afirmado, apesar de ter 21 anos, em que vai ser utilizado pelo Grêmio como centroavante. O Grêmio, claro, está num momento de muita pressão, mas não vai buscar mais jogadores carimbados, pelo menos nesse primeiro momento. As três primeiras contratações são de jovens, duas já anunciadas, o Arezzo em breve deverá ser confirmado. Aí depois, quem sabe, o Grêmio pode ir atrás de outro cascudo, mas mostra um novo perfil de negociações do Grêmio nesse mercado da bola. Ainda para fechar de Inter, Cami, Vitão pode ter feito o último jogo dele com a camisa colorada contra o Juventude. O zagueiro desperta o interesse do Real Betis da Espanha. Outro, Fabrício Bustos, também interessa ao futebol espanhol. São jogadores que estão na mira do futebol europeu e que podem deixar o Inter. Temo que um Super Inter, que estava muito cotado a títulos, acabe fracassando na conquista de títulos e mais. Acaba se desmantelando, se desmanchando. Vamos aguardar isso. Outra de Inter, prometi que era a última, mas tem mais uma. Roger Machado deverá ser o novo treinador do Internacional. O Alessandro Barcelos está tentando convencer internamente o comitê gestor do Inter, porque há muita rejeição do Roger por conta da ligação dele com o Grêmio.
Mas ele falou no final de semana que não tinha procurado o Roger.
Não haviam procurado ainda. Mas nesta manhã já foi confirmado que o Roger Machado passou por uma entrevista com o Alessandro Barcelos, foi aprovado. Agora só falta isso, o Inter convencer o Alessandro Barcelos, convencer de que ele é um bom nome para os seus pares da diretoria, que ainda não tem convicção por conta desse histórico ligado com o Grêmio.
Se você não pode vencer o seu inimigo, junte-se a ele.
Uma boa resposta, viu, Cami? É o que o Inter está fazendo. Engraçado que o Inter foi querer o Roger Machado justamente depois do Roger ter vencido o Inter. Isso soa de forma irônica, mas o Inter já observava o Roger já há um bom tempo e é a primeira solução hoje. O Inter quer fechar até quarta-feira a contratação de um treinador para que o treinador possa ter alguns dias e treinar o Colorado já no final de semana, quando o Inter, pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Botafogo. Mas amanhã o Inter joga, tá? E pela Copa Sul-Americana, a fase de mata-mata ainda que precede, é a chamada playoffs, vai pegar o eliminado terceiro lugar de um grupo da Libertadores América, o Rosário Central da Argentina. Rapidinho aqui na nossa região, passando os resultados, a MF, terceira derrota seguida, venceu apenas na estreia, perdeu para a equipe da Uruguaiense por 5-1 no final de semana. O bom destaque do jogo foi o retorno do Bebê e a estreia dele oficialmente na primeira divisão, ele que havia feito alguns amigos.